Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, estamos chegando para o Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, João Pacheco Neto e do Cauê Sá. A produção da Regiane Wenig, participação do Henrique Santos, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. São destaques desta segunda-feira, 31 de março. Figueirense Joinville, a grande decisão do estadual. Avaí vence, lidera o hexagonal e projeta vaga na Copa do Brasil em 2015. Avaí Figueirense na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Figueirense é finalista e consagra a melhor campanha. Melhor do estadual, Figueirense decide o título em casa no dia 13. São esses os destaques a partir de agora, em mais uma edição do Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa. Bom dia, Nicolas Stefanovic.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos amigos ouvintes, aos queridos companheiros que participam aqui do Esporte na Rede. Foi um final de semana muito interessante aqui para o futebol de Santa Catarina, principalmente. Um jogaço lá no estádio Heriberto Wilson. Estou vendo aqui uma foto no Jornal Diário Catarinense da torcida do Figueirense vibrando. Uma bela foto, diga-se de passagem. Da torcida vibrando e enfim, comemorando a passagem do Figueirense para mais uma final do Campeonato Catarinense. Desde 2008 que o Figueirense não conquista um título estadual. E pelo que eu levantei hoje, a última final entre Joinville e Figueirense foi em 2006, né, Henrique? Então é um jogo que promete, uma disputa que promete, né? Em dois jogos, com a finalíssima no estádio Orlando Scarpelli. E foi um final de semana de gala para o futebol aqui de Santa Catarina. E o Avaí conseguiu uma vitóriazinha por 2 gols lá em Jaraguá do Sul. Um jogo morno, um jogo mais ou menos. Mas o importante é que o Avaí está se recuperando, joga no meio da semana pela Copa do Brasil e se prepara para o grande desafio de 2014, que é a disputa pelo acesso à Série B. Eu sempre digo, é importante o Campeonato Catarinense pela rivalidade local, eu não tenho a menor dúvida disso, é importantíssimo. Agora, na atual conjuntura, na atual situação que o Avaí vive, com dívidas, com falta de pagamentos e com uma situação financeira delicada, o mais importante hoje é garantir uma vaga à Série A de 2015 para ter pelo menos aquele retorno da televisão mais interessante. Ou melhor, muito mais interessante, quem sabe conseguir botar a casa em ordem.
Bom, aí está. Sorriso para todo lado. Henrique Santos. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. Uma satisfação estar aqui nessa manhã de segunda-feira, uma manhã meio chuvosa, uma manhã meio cinzenta em Florianópolis, mas o cinza é a junção do preto e branco, né, Valmir? Então São Pedro está homenageando o Figueirense, fez uma atuação de gala ontem em Criciúma.
Poeta. Agora é o poeta falando agora, é o poeta.
Lindo,
é o poeta, o
que
poeta.
Que beleza!
Foi o que deu para arranjar, né, Nicolas?
É o poeta da 401, esse aqui.
Uma atuação muito boa ontem em Criciúma.
O que é que
Valmir,
não faz uma vitória do time do cara, né?
Veio com uma camisa aqui do Figueirense da década de 80.
Minha camisa da vitória, né, cara?
Tá, o Benei deu para ele.
Eu queria dizer,
o Benei deu para ele. Tirou do jogo e deu para ele. Tá usando até hoje.
E falando em Albenei, Nicolas, não posso deixar de citar o Ricardo Bueno, né? Porque independente da atuação do Figueirense, quando tu tens um camisa 9, um matador, um jogador que quando a bola sobra para ele, ele decide, aí as coisas ficam diferentes. E foi isso que aconteceu ontem em Criciúma. Já no comecinho do jogo, aos 20 minutos, já estava 2-0 pro Figueirense.
Ah.
O Figueirense que jogou com uma proposta interessante, não ficou todo atrás, todo recuado. Tudo bem, ficou um pouquinho mais atrás, marcou um pouco mais atrás, mas o Figueirense fez uma proposta de não deixar o Criciúma jogar. E foi isso que aconteceu. No começo do jogo, 1-0 num pênalti claríssimo do goleiro Galato no Ricardo Bueno. Logo em seguida, 2-0 num contra-ataque muito bem armado. E aí o Figueirense pecou um pouquinho, talvez, por um excesso de confiança. Até por parte da sua zaga, o Nirley fez uma atrapalhada no final do primeiro tempo. Mas o Nirley também jogou uma bola muito interessante. E aí depois o Figueirense foi administrando o jogo. O Heber Roberto Lopes deu um pênalti bastante discutível, mas como aquele minuto já estava 2-0, um jogo mais tranquilo, enfim. Aí 2-1 e o Figueirense numa bela jogada, Valmir. No final do jogo, o Luan, um jogador da base, um jogador que foi campeão pela Copa São Paulo pelo Figueirense em 2008. Um jogador que merecia isso, um jogador que é o símbolo da raça do Figueirense. Ele joga na lateral direita, joga na lateral esquerda, joga de volante. Enfim, um jogador revelado nas categorias de base do Figueirense, fez o terceiro gol. Criciúma ainda tentou uma reação, mas aos 3-2 ficou bem justo, bastante tranquilo para o Figueirense. E o melhor, Valmir, aquela mala branca que o Criciúma mandou para Blumenau, R$200 mil, segundo a imprensa de Criciúma, fez muito bem para o Figueirense, porque o jogo entre Metropolitano e Joinville terminou 0-0 e a final volta para o Scarpelli depois de 2 anos, que a última final foi contra o Avaí, um clássico, e a última final entre Figueirense e Joinville em 2006, o mesmo cenário. O primeiro jogo em Joinville e o segundo jogo no estádio Orlando Scarpelli. Vamos ver o que vai acontecer a partir do dia 13, mas a expectativa é de casa cheia, Nicolas.
Casa cheia e eu acho que é um desafio complicado. Eu acho que o grande trunfo do Joinville, na minha opinião, em 2014, foi a chegada do Emerson Maria, que vem se revelando aí nos últimos anos um dos grandes treinadores do futebol catarinense. E mesmo com a decisão no próximo dia 13 sendo realizada aqui no estádio Orlando Scarpelli, aqui em Florianópolis, eu vejo como uma disputa parelha, sem favoritos. Não vejo o mando de campo decisivo para o Figueirense como algo extraordinário, até porque, como o Henrique bem citou, há 2 anos atrás era uma situação semelhante contra o Avaí. E naquela época, o futebol do Figueirense era, sim, muito melhor do que todos os outros adversários aqui, né, do estado. E aconteceu o que aconteceu e todos vocês lembram. Então, ser uma disputa parelha e, acima de tudo, emocionante para o torcedor de Santa Catarina.
Agora é o seguinte, o Figueirense recentemente jogou aqui, inclusive abrindo o segundo turno do quadrangular, e teve uma derrota para o Joinville, 2-1, correu atrás. O Figueirense jogou muito mal e eu tenho uma opinião formada. Se o Figueirense repetir na decisão o que fez ontem contra o Criciúma, o Figueirense está sujeito a ganhar as duas partidas, porque jogou bem. O problema do Figueirense é que quando você pensa que o time está bem, ele dá um vacilo, ele dá uma cochilada. Ele deu uma ligada ontem, o Figueirense estava tão ligado ontem que espelhou aquele jogo do ano passado no Clássico. O que aconteceu no Clássico? Do ano passado, aquele 4-0 na ressacada. O time entrou ligado, o time entrou esperto, o time começou a querer jogar. Tanto é verdade que a 1 minuto e meio o Figueirense já foi para frente, já tocou bola, houve o pênalti porque realmente o time estava ligado, o time não se dispersou e depois chegou o segundo gol. Se o time do Figueirense estiver com essa liga, com essa pegada, com esse aproveitamento na saída de bola do adversário contra o Joinville domingo, tenho certeza absoluta que o Figueirense vai fazer uma grande decisão. Agora, às vezes você pensa que o Figueirense está bem e ele dá uma... Ele parece que sai do ar.
E é bom...
E ontem ele não saiu do ar, né?
E é bom salientar, Valmir, que pelo regulamento do Campeonato Catarinense não tem aquela coisa do gol fora de casa. Por exemplo, se o primeiro jogo termina 2-1 para o Joinville lá na Arena, e o último e o segundo jogo terminar, por exemplo, 3-2 para o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense é campeão. Há o saldo de gols, mas não tem um gol qualificado fora de casa. 2-0 na Arena, 4-2 para o Figueirense no Scarpelli, o Figueirense é campeão. 2-0 na Arena para o Joinville, 2-0 no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense é campeão.
A diferença de gol, a igualdade em diferença de gols, né?
Isso, então, o Figueirense tem que ser o mesmo número de gols, mas não tem aquele gol fora de casa.
Quer dizer, mas se o Joinville ganhar de 2, o Figueirense ganhar de 2,
o Figueirense é campeão.
Por quê?
Porque tem a melhor campanha.
Melhor campanha.
Esse negócio é melhor campanha.
Tem a melhor campanha.
Isso não tem nada a ver, isso aí.
Não, queria que fosse como, Nicolas.
Queria que fosse como. Final, é condições de igualdade.
Não, é
ganhou e perdeu, pênalti.
Não é questão de não ter nada a ver ou tem tudo a ver. A questão é o regulamento. O que diz o regulamento?
Ah, e falando em regulamento, Valmir, a gente tem que dar um puxão de orelha na Federação Catarinense de Futebol, né? Sexta-feira a gente falou aqui sobre o caso Guarani, caso Série D, e o regulamento é extremamente claro, o regulamento da Copa Santa Catarina. Diz o seguinte, o regulamento da Copa Santa Catarina: o time que for o melhor colocado na Copa Santa Catarina, não tiver na Série A, na Série B, na Série D ou na Série D, ou não conquistar essa vaga no campeonato subsequente, que é o Campeonato Catarinense 2014, está na Série D. E a Federação Catarinense agora está rasgando o regulamento. E o Guarani, se entrar na justiça, ganha facilmente, porque o regulamento é claríssimo.
Mas que justiça? Justiça comum?
Justiça desportiva, né, Valmir?
Ah, sim, porque... Escutei uma entrevista do Amaro Júnior, que é o presidente do Guarani da Palhoça.
Ridículo que a Federação Catarinense está fazendo.
Olha, papelão.
O regulamento é claríssimo. Isso é algo que a Federação Catarinense está fazendo para ajudar e para dar uma motivação ao quadrão, ao hexagonal, e para ajudar o seu principal filiado de Itajaí, que é o time do Delfim, que é o Marcílio Dias.
Nós tivemos aqui um episódio, faz uns 10 anos ou 8 anos, não me lembro, em que o Marcílio Dias foi rebaixado para a segunda divisão do estadual. E aí ajeitaram, ele entrou numa Taça Santa Catarina, foi vencedor. No ano seguinte, ele foi para a primeira divisão. Já tivemos esse tipo de coisa aqui que não se concede.
É uma coisa que inconcebível, né, Valmir? A gente não pode voltar a esse erro. A gente está numa uma época de moralização, disso, daquilo. Sim. Uma coisa claríssima, se a justiça não der ganho de causa para o Guarani, aí fecha a justiça no Brasil. Fecha a justiça, acaba o Brasil.
Agora, aí vai a pergunta aí, o Guarani vai realmente entrar
com esse pedido? O próprio Amaro já protocolou o pedido.
Ou vai se deixar levar pelas promessas da Federação Catarinense de Futebol
Pela entrevista que eu ouvi do Amaro na última sexta-feira, ele está decidido. E ele não volta atrás.
Tomara que sim,
em busca dessa vaga.
Até porque tem totais razões.
Série D, porque ele tem razão, ele está com o regulamento embaixo do braço. Eu não tenho dúvida nenhuma que a justiça desportiva, caso ele ingresse, ele diz que irá ingressar, dará ganho de causa, porque de fato, o que o Henrique falou, é um absurdo. A federação, né, transferindo a responsabilidade para a CBF. A CBF, através do Virgílio Elísio, que é o diretor de competições, mandou um ofício para o Amaro Júnior, ali na Palhoça, um ofício que não disse nada com nada, que ele ficou mais indignado ainda e com toda a razão. E o Guarani tem que lutar por essa vaga, porque essa vaga foi conquistada em campo e dentro do regulamento que estava previsto.
Não tenha dúvida. Então é o regulamento que se faça valer. Vamos ao palpitão aí, porque essa turma aqui é uma turma que pega, que acerta, é um exemplo a ser seguido.
Vamos começar pelo chefe então, Nicolas.
Vamos lá.
Chefe.
Metropolitano.
Chefe da tribo.
Metropolitano e Joinville.
2-0 Joinville, fácil.
Criciúma e Figueirense.
Outro 2-0 pro Criciúma.
Obrigado.
Final do interior do estado.
Valmir.
Olha, eu acho o seguinte, o jogo do Joinville dá Joinville 3-1 e acho que o Figueirense empata o jogo 1-1 com o Criciúma.
Cauê, Metropolitano e Joinville.
Vai querer o palpite dele?
3-1 Joinville.
Criciúma e Figueirense, vamos lá.
2-1 Criciúma com gol do Paulo Baier.
Mário, Metropolitano e Joinville, domingo, 4 horas da tarde.
1-0 Metropolitano.
Esse é o Mário. Esse é o Mário
que a gente conhece.
É o cara.
E agora, Criciúma e Figueirense, Mário.
Já se vê.
1-0 Figueirense.
Ô, garoto.
Que coisa. Ei,
esse é o cara. Meu palpite. 1-0 Metropolitano, gol do Reinaldo.
E qual é o outro?
Figueirense 1, Criciúma 1.
É, tá certo. Então tá. Vou contar a historinha do Hélio Costa, só que se for perguntar pro Hélio, ele vai dizer não. Não, Mimi tá inventando, Mimi é fofoqueiro e tal.
Mimi.
Você me chamava de Mimi?
Mimi. Ai, meu Deus. Mário, pega meu microfone aqui.
Tira o programa
do ar. Não bastava a gente ter o Momô no microfone, porque a namorada dele chama ele de Momô.
Mas a namorada chamar não tem problema. O Hélio Costa chamar o cara de Mimi.
Pô, seu Valmir. Momô e Mimi. A dupla da rádio é ele. Meu Deus. Na hora que é presidente escutar isso,
meu Deus.
Meus dias estão contados.
José, está o palpite. Sabe por que o Hélio Costa não serviu o exército em Brasília?
Não.
Capacete com cabelo na cabeça.
É.
Eu tô falando isso porque eu não vou.
Onde é que você é uma tigela?
Eu tô falando isso porque eu não vou encontrá-lo.
É, o Mimi e o Momô. Bem lembrado pelo Mário. Mimi e Momô, a nossa dupla.
Que beleza.
Mas agora é o seguinte: passados os jogos. O Avaí e o Figueirense tem uma missão difícil, não pelos adversários,
do outro lado do país,
mas pela viagem. Figueirense vai jogar na Arena da Floresta. Esse jogo vai
ser... Estádio ajeitadinho, hein?
Esse jogo vai ser lá em Rio Branco, né?
Isso.
Contra o Plácido de Castro. O jogo vai ser quarta-feira, às 9:30 da noite. O jogo do Avaí... O Avaí vai ser
no Mato Grosso do Sul.
E Mato Grosso do Sul contra o Navari... Como é? Navariense?
Navirayense. Ô, Valmir, tu falavas ainda há pouco sobre o estádio. E eu tava vendo nessa semana umas fotos desse estádio que o Figueirense vai jogar, a Arena da Floresta.
Sim.
Estava vendo no Facebook do Carlos Alberto, da CBN. E é o mesmo pessoal que fez a Arena de Joinville, fez o estádio da Arena da Floresta. Só que lá botaram as cadeiras. Lá é um projeto até melhor feito do que aqui em Joinville. Então é um baita estádio com boas condições pro Figueirense... enfrentar o famoso Plácido de Castro.
Pois é. Aliás, já estamos acompanhando, inclusive, desde a semana passada, a presença de times em campos, em estádios que vão sediar a Copa do Mundo, né? O próximo é Campo Grande, né?
É verdade, o Santos joga em Campo Grande e o Vasco joga em Manaus.
Exatamente, então o estádio de Manaus e o estádio de Campo Grande já estarão sendo inaugurados para a Copa do Mundo.
É uma forma de utilizar e não ficar um elefante branco mais do que já é, né, Valmir?
Mas todos os dois, vocês podem ter certeza. Terminou a Copa num dia, no dia seguinte acabou-se. Não tem uso para mais nada.
O próprio estádio em Brasília também, lá está parado,
outro,
né?
Outro.
Algo que poderia ser feito, Nicolas, é algo que acontece na Europa, em todas as Copas Europeias e todas as até a Supercopa lá que eles têm, tantos torneios europeus, a Champions League. Eles escolhem um país sede para fazer aquela final. Por que a gente não poderia, por exemplo, disputar a final da Copa do Brasil em Brasília, que é a capital do país, um jogo único em Brasília?
Agora, só no Brasil, em que duas equipes cariocas pela Copa do Brasil vão jogar no Amazonas. Isso não existe, né?
É aquela coisa de comprar o jogo, né? Ô, Valmir, por exemplo.
É, o ano passado
vai jogar Vasco e Resende que lá em Volta Redonda com 500 pessoas? É preferível levar para Manaus para lotar.
É, o ano passado teve Vasco e Fluminense aqui na Ressacada. Tudo bem. Mais próximo, tem muita torcida aqui. Mas levar lá para o Amazonas, o futebol brasileiro tem umas coisas.
Seis horas de viagem até Manaus.
Muito complicadas. Eu quero saber do Henrique o seguinte. Tranquilidade, alguma baixa no Figueirense, está tudo certinho, porque agora o Figueirense tem dois focos. É fazer essa viagem, uma viagem cansativa, que vai ter que retornar na manhã da quinta-feira do Acre, vai chegar aqui no final da tarde, né? Dependendo do voo, é capaz de chegar aqui à noite, né? Pelas conexões. E aí, na sexta-feira, preparar para ir para Joinville no sábado. É corrido o negócio?
É corrido, Valmir, mas o Figueirense, ontem o treinador Vinícius Eutrope divulgou que o Figueirense vai se dividir em dois.
Sim.
Inclusive a comissão técnica. Hoje, às 4h15 da tarde, o Figueirense embarca rumo ao Acre.
Ah, já vai hoje.
Com um grupo bastante modificado. Os principais jogadores mais experientes, aqueles que tiveram problemas de lesão, aqueles que foram poupados na última semana e que a gente falou bem aqui na sexta-feira, estão sendo poupados, serão poupados. O Figueirense vai com um mistão lá para o Acre, e nomes como o Thiago Volpi já estão fora, provavelmente o Nilei está fora, o Marcos Assunção está fora.
Esse vai se tratar, né?
Os jogadores mais experientes, aqueles jogadores mais rodados, jogadores que têm jogado praticamente todos os jogos do Figueirense no ano, estão fora do jogo. Até porque, com todo o respeito, o Plácido de Castro não é nenhum bicho papão. O Figueirense vai lá, pelo menos, para se perder, se for o caso, perde de pouco, traz a decisão aqui para o Scarpelli na outra semana e vence. O Figueirense tem que se poupar. Agora, o principal motivo é a final do Campeonato Catarinense. E se fosse no Rio Grande do Sul, ou então um jogo em São Paulo, poderia até levar o time principal. Mas um jogo do outro lado do país, uma viagem extremamente cansativa, e nem toda a comissão técnica vai. Vai meia dúzia de gente, vai alguns jogadores, meia dúzia de pessoas da comissão técnica, visando principalmente recuperar os atletas para o domingo, na final contra o Joinville, e deixar o grupo mais tranquilo e mais descansado para a primeira partida, que vai ser bastante decisiva. Ainda, Valmir, a viagem é 4h15, eu acredito que por volta das 2, 3 horas da tarde, sai a lista dos relacionados que vão viajar para o Acre.
E a volta vai ser quase no final da noite já de quinta-feira. Sexta-feira, a reapresentação, preparação. Faz, eu acho, um treino a pronto no sábado de manhã para viajar para Joinville sábado à tarde. Mas
é verdade,
isso, né?
É verdade.
É uma
complicado.
Viagem muito complicada, e eu acho que o Vinícius Eutrópio, que eu já o contestei muito aqui ontem, ele deu um banho.
Foi bem.
Todas as alterações que ele fez repercutiram positivamente para o clube. E acho também que é uma decisão acertada dele fazer essa divisão no grupo, né? Não é um adversário que impõe medo, é um adversário que, lógico, vai respeitar o Figueirense irá respeitá-lo, mas eu não tenho dúvida que, mesmo com o time mexido, o Figueirense tem totais condições de ir até o Rio Branco, fazer os dois gols de diferença e já aniquilar esse jogo de volta. Acho que é uma decisão acertadíssima. Retornar na quinta, que já chega quinta-noite, perde o dia inteiro viajando, para sexta-feira, né, fazer alguma movimentação e sábado já ir para Joinville, é pegado. O jogo de volta é na outra semana, Henrique? Já em seguida?
Não, é na outra ainda.
Na outra ainda?
Isso.
Bom, depois da última partida contra o Joinville aqui em Scarpelli.
É, o primeiro Figueirense joga contra o Joinville. O foco agora é o Joinville, né, Nicolas? É. Independente de ser perto ou longe da Copa do Brasil, o foco agora é o Joinville. O Figueirense está voltado somente para essa final.
Bom, nós vamos ter um intervalo. Voltamos para falar do Avaí, que também tem a mesma situação. Jogar quarta-feira pela Copa do Brasil fora de Florianópolis. Voltamos lá.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você. 3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.